CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Felipe Armata.
Agora 3:02, a gente vai falar agora do Instituto de Engenharia do Paraná, que celebra no dia 6 de fevereiro, quinta-feira, 99 anos de atividades. Para falar sobre a instituição, falar um pouquinho dessa história e como vai ser essa comemoração, nós conversamos agora com o presidente da instituição, o José Carlos Dias Lopes da Conceição, que está aqui no estúdio da CBN com a gente. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo espaço da CBN. Então, nós estamos para apresentar o nosso Instituto de Engenharia, né, que faz 99 anos, igual você falou agora, no dia 6 de fevereiro, uma entidade precursora do sistema CONFEA CREA, que lutou pela regulamentação profissional lá nos idos de 1926, lutando pela primeira lei que regulamentava a profissão do engenheiro na região de Curitiba, pela uma necessidade que os recém-formados da Universidade Federal do Paraná, da turma de 1918, chegaram ao mercado e em 8 anos eles não tinham espaço. Daí resolveram se unir, né, uns engenheiros obstinados, uns 8 engenheiros, mas alguns estudantes na Universidade Federal do Paraná, se reuniram num sábado de carnaval, ali no centro, no Santos Andrade, né, no Salão Nobre da Universidade, e resolveram criar uma entidade para protegê-los, né, e tentar regular a profissão e mostrar que a profissão de engenheiro tão especializada era exercida por pessoas práticas, leigas e até curiosos. Ninguém seguia uma norma, uma regra. Então, eles lutaram. Em 1926 mesmo, em março, saiu a primeira legislação aqui em Curitiba para regular a profissão do arquiteto, do engenheiro e do agrimensor. Então, a importância do Instituto histórico, né? Além de a gente evoluindo e trabalhando sempre para levar esse legado ao longo dos anos, né? Todo mundo que passou pelo Instituto na presidência foi pondo umas pedrinhas uma em cima da outra e construir a entidade que nós alcançamos agora 99 anos com muita luta, né? E dedicação.
99 anos, né? Como você já falou, e você falou um pouco desse começo ali, dessa história ali no certo. Começo dos anos 18, 20, 26, mas eu queria que você falasse um pouco que é a entidade mais antiga da engenharia paranaense, né? Tem mais esse ponto ainda.
Esse ponto, da entidade de engenharia mais antiga, sendo a terceira do país. Então, a gente tem o Instituto, o Clube de Engenharia do Rio, de 1898, o Instituto de Engenharia de São Paulo, de 1916, aí vem o Instituto de Engenharia do Paraná, em 1926. Então, é uma luta entre as entidades de levar a engenharia, né, local do Paraná e também hoje no Brasil. Nós somos conhecidos no Brasil inteiro hoje como Instituto de Engenharia do Paraná pelo nosso trabalho que a gente faz em prol do nosso associado. A gente reverte fazemos muitos eventos, como cursos, palestras e workshops, e discussões, tudo sempre voltado na área de engenharia, seja na infraestrutura, seja na mobilidade urbana, seja no meio ambiente. A gente sempre está promovendo eventos que levem conhecimento e eventos também que a gente possa opinar em políticas públicas também. Então, que é uma das nossas atividades, a gente lutar pela valorização da sociedade também. Então, a gente discute temas que vão dar um benefício para a sociedade também, não só para o nosso associado. Então, isso que é um diferencial do Instituto de Engenharia, né, perante outras entidades. A gente sabe que as entidades, cada uma tem o seu nicho de mercado, de atuação, mas o Instituto vem ao longo do tempo criando inovação, levando conhecimento, procurando debater temas que sejam pertinentes a melhorar a vida da população, seja Curitiba, Paraná e hoje Brasil. Só para te dar uma dica, nós estamos em 19 estados com associados, então nós já estamos com uma abrangência quase nacional.
E dessa questão das políticas públicas, a gente está vendo um momento de muitas obras, né? A gente teve a questão do pedágio, e daí tem obras para os próximos anos, a própria ponte de Guaratuba. E que tipo de atuação nas políticas públicas são importantes?
A ponte de Guaratuba, o IEP participou muito diretamente com notas técnicas, até para ajudando a necessidade da obra para melhorar, né, essa trafegabilidade do no nosso litoral, né, que a gente, a mobilidade desse povo que mora em Guaratuba, os turistas, e também vai facilitar o transporte por ali numa limitação até 26 toneladas, então vai melhorar muito o fluxo de veículos, né? E outra, na infraestrutura, os pedágios. O IEP teve uma participação muito grande na luta durante as audiências públicas para que a gente tivesse uma luta pela menor tarifa, mais justa, processado, mais obras, né, e segurança, e não ter outorga, quer dizer, aquele pagamento que teria que desembolsar para o governo federal para ter a concessão. Então, o IEP se posicionou sempre favorável a essas três linhas: menor tarifa, mais justa para o nosso usuário, a luta pela não outorga, para não onerar mais os contratos, e mais obras, com segurança que essas obras aconteçam no prazo de 30 anos. Então, é uma outra luta, né? Lutamos também pela a derrocagem das rochas da Palangana, lá em Paraná, lá no porto, quando foi para rebaixar o calado, né? Que era uma necessidade para o nosso porto ficar mais qualificado e disputar o mercado, né? A gente poder exportar mais e receber navios com maior calado, né, para chegar com os produtos, tanto levar a nossa produção, como trazer esses contêineres, produtos, veículos, com mais tranquilidade, com maiores navios, com maior calado, para chegar no nosso porto, né? Então, são três vertentes que a gente lutou muito há pouco tempo, né? E agora nós temos outros desafios aí, né, pela frente.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, o José Carlos Dias Lopes da Conceição. Estamos falando um pouco da história do Instituto, que celebra 99 anos agora no dia 6 de fevereiro. Eu queria falar um pouquinho de segurança, né? Sim. Volta e meia a gente acaba registrando algum caso que acaba acontecendo em alguma obra, a gente acaba até inclusive acionando os órgãos e tudo mais. Como é que você avalia o momento que a gente está vivendo com relação à segurança? É preciso algum reforço? Há alguma falha e acaba acontecendo muitos acidentes de trabalho?
A gente tem visto muito, o Instituto de Engenharia tem uma Câmara de Engenharia e Segurança do Trabalho, que nós criamos o ano passado, essa Câmara Técnica, justamente para discutir toda essa parte de segurança de trabalho nas obras, na indústria, né? Só na, né? Então, a gente vê com uma certa preocupação, porque existe muita norma hoje, muitas condições, né, das empresas fornecer os seus equipamentos, dão treinamento e tal, e às vezes falta talvez um pouco de supervisão, fiscalização, para ver se o funcionário está usando mesmo o EPI dele, que está correto, e cobrar o uso de cinto para quem trabalha em altura, né? Então, a gente vê que falta, além de ter muita norma, muito equipamento disponibilizado, as empresas investem nisso, a própria indústria, né? Mas a gente vê que o próprio usuário, às vezes, ele não dá muita atenção para isso. Então, eu acho que daí a gente precisa mais fiscalização dentro dos canteiros de obras, como na indústria já há mais, né? Mas nos canteiros de obras ainda precisa um pouquinho, um olhar mais atento ali do construtor, do engenheiro de obra, para olhar o seu funcionário, se ele está cumprindo como o manual de segurança que eles têm, né? Então, e são dados treinamentos para eles, então a gente tem que ter esse cuidado mesmo da observação pela parte encarregada da obra, não só a diretoria, que às vezes a diretoria investe, né, em tudo, em manuais e treinamento, mas às vezes lá na ponta o engenheiro da obra ou o supervisor, ele não está atento. Então a gente tem que investir nisso, né, um olhar mais atento dentro dos canteiros de obras e cobrar o uso do equipamento de segurança adequado àquele serviço que ele está fazendo, né?
E eu queria que você falasse um pouquinho como é que a tecnologia mudou a engenharia, né? Desde a pessoa calculando na mão, depois tem a calculadora, o software, e cada vez a coisa vai ficando mais complexa, né?
Exatamente. Hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, né? Daí ela chegou, eu acho que é para ajudar e não para tomar espaço de ninguém, mas a engenharia evoluiu muito. Eu me formei na época do Fortran e hoje nós estamos aí... não precisa nem programar mais, a gente pega...
Fortran, para quem, o público leigo, é um software.
Era um software que era feito num cartãozinho que você furava. É um cartão que furava as letras, a palavrinha, e ali você ia programando dentro do computador, ali na Universidade Federal do Paraná, era uma sala, você ia numa salinha com um terminalzinho, punha o teu cartão e ficava lá programando, digitando, né? Fazia pequenos buraquinhos assim, e esse cartão virava uma programação, depois saía uma planilha lá, no, aqueles folhas papel com folha contínua, né, de formulário contínuo, aí ali saía uma programação. Para fazer um Feliz Natal, você gastava um dia inteiro ou mais para programar um cartão. Mas hoje nós estamos com os supercomputadores, nós temos drones que chegaram para ajudar muito, tanto na agricultura como na construção civil, que a gente pode fazer inspeções prediais hoje com o uso de drone, sem precisar correr o risco de uma pessoa estar descendo pela linha de vida de um edifício de 30 e poucos andares, olhando ponto por ponto. O drone vai ser o teu olhar nisso daí, né? Temos também outros tipos de software. A gente hoje projeta, tanto na arquitetura como na infraestrutura, sem precisar desenhar nada em papel. A gente produz tudo dentro do seu AutoCAD, e hoje a gente evoluindo do AutoCAD e de outros programas para o BIM, que vai dar uma segurança muito maior para os contratantes, né, de poder ter uma modelagem da sua obra e ver todos os problemas antes de começar a construção. Então, ele vai modelar a obra, vai ver compatibilizar os projetos, que a gente fala. Porque antigamente, você tinha que pegar todas as folhas de desenho, botar uma por cima da outra e tentando ver se a parte elétrica batia com a hidráulica e tal, e assim na rodovia também. A sinalização com a drenagem, com as outras interferências, a pavimentação, se estava tudo adequado. Hoje, não. Você faz o projeto, modela ele, vê ele como construído, e fala, ó, aqui tem um cruzamento de um cano junto com uma fiação elétrica, não pode. Aqui tem uma placa de sinalização em cima de um bueiro. Então, a tecnologia veio para ajudar isso. Então, muito menos tempo de trabalho, né, e muito mais qualidade e, além de manter prazos e custos também. Um custo mais adequado para o seu trabalho.
E claro, a gente está falando de comemoração, né, os 99 anos do Instituto de Engenharia do Paraná, nesse dia 6 de fevereiro, nessa quinta-feira. Eu queria que falasse um pouquinho dessa programação, como é que vai ser a data.
Sim, hoje a nossa data especial, né, que a gente, estatutariamente, a gente comemora todo dia 6 de fevereiro. Então é uma obrigação nós, como dirigentes da entidade, todo dia 6 promover uma comemoração. E esses 99 anos é especial, porque a gente quer dar um ponto de largada para os nossos 100 anos, que o ano que vem a gente completa os 100 anos. Então, é um ano de programação para nossas festas de 100 anos de comemoração. E a gente, escolhendo assim, o tema do evento, a gente chegou à conclusão de que o Jaime Lerner, por ter sido um associado do nosso instituto, né, foi homenageado pelo Instituto de Engenharia como Engenheiro do Ano, muito tempo atrás lá, e pela toda a projeção dele como planejador urbano, arquiteto, o renome dele nacional e internacional, a gente achou que seria do tamanho que a gente precisava para o Instituto comemorar seus 99 anos e assim marcar o início das comemorações para o centenário. E com uma visão diferente, não só de engenheiro, técnico, né, veio uma visão de dentro, que é a filha dele, a Ilana Lerner, que vai fazer a palestra, né, que é jornalista, mas viveu com o pai dela ali muito, cuida, hoje dirige o Instituto Jaime Lerner, e é uma visão diferente, mas mostrando a visão dele positiva das cidades, porque ele sempre foi um incentivador, né, de novas estruturas e tal, como quando ele criou a Rua 15 de Novembro, fechou os carros. Foi uma revolução, né?
Deu uma revolução que na época o pessoal não gostou, e depois a gente não imagina uma Rua 15 sem ser fechada, né?
Sem ser fechada. Outra coisa, o Largo da Ordem, ele que pensou a gente direcionar toda essa parte de social, de barzinhos, de acontecimentos naquela região, né, que era meio abandonada. E outra, a que a gente escuta muito também falar, a tal da Fábrica de Cola, que é o Parque São Lourenço, virou lá o Parque São... Então, algumas coisinhas lá do passado, né, e além do nosso BRT, né, que virou uma opção para o mundo inteiro, né, vem aqui conhecer, copiar e levar para lá, que hoje é o BRT, o Bus Rapid Trânsito, né? Então ele é na Colômbia, tem, você vê, em outros países também, mas na Colômbia praticamente levaram tudo o nosso sistema para lá, né? E aqui no Brasil tem Rio de Janeiro e outras capitais que já fazem uso das canaletas exclusivas para o transporte passageiro, né? que é uma, já foi uma inovação, né, no, nos idos dos anos 80, quando começou com o Expresso, né, e foi indo e chegou, nós chegamos no BRT que a gente tem aí, que teoricamente funciona muito bem hoje, até hoje, né, porque a gente tem um volume transportado por dia, assim, imenso. Então, foi uma grande sacada e um grande investimento, além das estações tubo, né, que virou sucesso também pelo mundo afora aí.
Esse é o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, José Carlos Dias Lopes da Conceição, que veio aqui no estúdio da CBN, falando um pouquinho dessa data. Na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, marca os 99 anos de atividade, instituição mais antiga da área de engenharia do Paraná. A gente agradece a sua presença aqui na CBN, José.
Obrigado, Felipe. Obrigado, CBN, pelo espaço. Esperamos todos que possam estar lá no dia 6 de fevereiro, agora, quinta-feira, às 19 horas, para ouvir uma palestra. Acho que vai marcar, né, a nossa data, e vamos ter por muito tempo aí. A gente fica feliz por poder estar realizando esse evento.
Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Agora 3 horas e 18 minutos.